sol beijou-te nos cabelos, só parou nos tornozelos. Vou tirando as medidas, adiando despedidas. Olha para o relógio, está na hora de ir embora. Falta sempre mais um beijo antes de...
Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com Guilherme Gomes, vocalista da banda Napa.
Parte onde ela se despia e baixinho me dizia: faz-me gritar, faz-me sorrir, faz-me chorar, faz-me quase desistir. Desistir.
Qual é a maior felicidade de ter uma banda?
Eu diria que é, principalmente agora que nós vemos os resultados do esforço todo que nós tivemos, vemos as pessoas a cantar nos concertos, as nossas músicas de cor, recebemos mensagens nas redes sociais a dizer que gostam da nossa música. Isso eu acho que é das maiores felicidades que nós temos, que é ver com o esforço e o empenho que nós pusemos a construir aquelas músicas. Valeu a pena e depois tocá-las ao vivo é um prazer muito grande. Principalmente quando o público está connosco e canta as músicas.
O vosso público, não é?
Sim, exato.
São uma banda relativamente recente, não é, Guilherme? Desde 2019, sido talvez a data em que gravaram o vosso primeiro álbum, não foi?
Sim, o nosso primeiro álbum foi em 2019, mas a banda já existe de começo mesmo... de garagem desde 2013, mas até 2019 fomos construindo o nosso som e também aprendendo a tocar melhor e passámos dos covers para as músicas em inglês, depois para português e depois, só a seguir é que efetivamente em 2019 é que lançámos o primeiro álbum.
E fizeram opções que pelo menos a mim me cativam imenso, a sua forma de cantar, de utilizar a voz, eu acho fenomenal.
Ah, muito obrigado.
Talvez uma das chaves do vosso sucesso irá ser não só a diversidade de influências que vocês assumem ter e que procuram ultrapassar com a vossa escrita e a vossa performance individual, mas também o tema, um tema universal que vocês tratam essencialmente também neste último álbum e que tem a ver com o sentimento do amor, certo?
Sim, é sempre uma grande inspiração para todas as nossas músicas, o amor, e principalmente fala muito sobre também uma relação à distância que eu tive e sobre as dificuldades que é ter uma relação à distância e a alegria que é ver essa pessoa novamente e a tristeza que é vê-la partir. E fala, muitas das músicas de amor falam sempre sobre essa relação de perspectivas diferentes.
Guilherme, eu agora queria fazer uma pergunta sobre saúde mental. Não sei se estás ao corrente, mas pronto, eu vou perguntar na mesma. Acha que a procura de apoio psicológico para uma boa saúde mental aumentou? E a que é que acha que isso se deve?
Na minha percepção, eu acho que aumentou, porque é um tema cada vez mais recorrente e muito bem. Eu acho que já há uma tendência para perder cada vez mais o estigma da saúde mental e perceber que não há problema nenhum em procurar uma ajuda psicológica. Se uma pessoa estiver mal, não há mal nenhum com isso, é apenas saudável. Eu acho muito bem também que se alerte cada vez mais para isso e que haja uma consciencialização maior na sociedade.
Sei que já tem quantos álbuns? Já são dois álbuns, não é?
Sim, isto é o segundo.
Isto é o segundo álbum, ok. Não tem medo de um dia perder a criatividade para continuar a fazer músicas? Ou então chegar a um ponto em que está sempre a repetir a mesma coisa na música? Não tem esse medo de perder isso? A criatividade que tem neste momento? Chegar a um ponto em que, bom, já falei tudo, não sei do que é que eu vou mais cantar.
Sim,
não tem medo de chegar.
Eu acho
ou
que
se chegar, ou se não chegar, até podem chegar, mas...
Sim, eu acho que isso está sempre presente, de qualquer forma, na cabeça dos artistas, que é difícil continuar relevante e fresco, porque parece que chega, pelo menos na carreira de muitos artistas, chega a um ponto que a repetição parece quase inevitável, e eu acho muito complicado continuar a se manter fresco, mas eu acho que é possível, depende muito da forma como olhamos para a vida e também olhamos para a música e as influências que vamos pescando, estar sempre à procura de novas músicas, novas influências, e não ter medo de arriscar. Eu acho que chega a um certo ponto, se calhar, na carreira de alguns artistas, que têm medo de arriscar porque também a vida deles depende daquilo, e eles sabem que a fórmula que eles criaram funciona. Sim. Por isso, mantém aquela fórmula, mas depois, do outro lado, deixam a frescura de parte.
Aparentemente uma vida normal, mais leve que as outras, mas de resto tudo igual. Aparentemente uma casa normal, com vista para o mar, lá do terceiro andar e um pouco mais central. We'll be right back.
escondidas no fundo da estrada. Errar a inquietação torna o desespero a solução. E eu na minha paz a leste do que o mundo traz. Olho o espelho inocente, vejo aparentemente uma vida normal. Uma vida normal. Uma vida normal. Fui acertando em todas as chaves, destranquei a sorte, viciada para o meu lado. Nunca fiquei enviesado. Já jogo sem querer ganhar, continuo a me calhar. A vida tranquila me diz, tudo conspira para me fazer feliz.
Na Madeira o acesso aos estudos estão um bocado limitados, é frequente terem que ir para o continente para o ensino superior, não é?
Sim, foi o caso. Por acaso, todos os membros da banda vieram para, depois do 12º, viemos estudar para Lisboa. E não é que existe uma universidade da Madeira e que é até boa, mas as universidades aqui existe mais escolha e são melhores, sim.
E por isso a minha pergunta era se é mais difícil para vocês primeiro conseguirem ficar na Madeira e desenvolverem projetos como no vosso caso na música ou projetos a nível individual noutras áreas?
Se é difícil desenvolver projetos como este na Madeira, eu diria que sim.
Porque... Não só como o vosso, ou na música ou... qualquer projeto individual.
Sim, sim. Principalmente culturalmente é um pouco complicado porque, sendo um meio pequeno e não há muitas possibilidades também, por exemplo, se nós vivêssemos na Madeira e quiséssemos viver exclusivamente das músicas originais que nós fazemos, o meio é muito pequeno e eu sinto que se dessemos concertos na Madeira escutávamos quase o público em 2 semanas. Não sei, há muito pouca... pela limitação geográfica mesmo e de pessoas. Há poucas oportunidades para crescer e por isso é que também nós queremos furar no mercado nacional, não só no regional.
Obrigado.
Até que ponto a vossa experiência individual pode ser reveladora para o outro, para quem vos ouve?
A nossa experiência individual...
Em termos da carreira, do vosso trajeto.
Mas está a falar de, por exemplo, ser inspirador para alguém? Ou...
Exatamente.
Eu espero que sim, eu espero que, apesar, nós estamos completamente no início ainda, eu sinto que ainda temos muito para evoluir, mas sim, ficaria muito feliz se a nossa história de banda inspirasse alguém na Madeira, por exemplo, a começar a compor ou a começar uma banda, porque eu sei que é difícil começar um projeto do zero e arriscar e expor-se ao público a cantar e a tocar, é complicado e eu sinto que seria importante se calhar se a nossa música inspirasse alguém, nem que fosse na Madeira para... Não, é uma coisa que eu penso como objetivo, mas era se viesse como por arrasto, por assim dizer, ficava feliz, sim.
Guilherme, estavas a referir que gostavam de ser uma inspiração para novas bandas na Madeira. E eu ia perguntar se há muitas ou muito poucas e porque é que acha que isso acontece?
Eu acho que a Madeira tem uma tradição forte de música, mas de música de hotel e música de bares e música de covers para turistas. E sinto que nunca foi muito incentivada a criação de música original. E nós começámos a fazer porque nós queríamos e sinto que ultimamente nos últimos anos têm surgido cada vez mais artistas a fazer música original, e eu acho que também vem um pouco de efeito bola de neve. Quando começa um, vê que é possível e os outros vão atrás. Eu sinto, ou pelo menos espero que isso a partir de agora comece a mudar um pouco e que é possível.
Como é que vocês criam musicalmente, em termos de composição, em termos de canções? Como é que vocês criam? Como é que vocês escrevem as letras? São vocês?
Sim, o processo de criação é sempre muito diferente. Não tem assim um método regular. Muitas vezes, não sei, penso num conceito ou algo um tema que eu quero abordar, e escrevo assim no telemóvel ou num papelinho um tema que eu gostava de abordar, e depois vêm várias frases ao longo dos dias, semanas, meses às vezes. Não é um processo muito linear, tipo sentar-me e sair uma canção. Muitas vezes já tenho uma base musical feita, sei lá, a semana passada ou há 2 anos atrás, que falta uma letra, e vou arranjando um pouco ao longo dos tempos uma frase aqui, uma frase ali, e no fim junto tudo. É um pouco por aí que passa o processo criativo, não é muito linear.
Boas, pessoal! Bem-vindos a mais uma música. Se calhar, se eu começar por aqui, vou ter mais sucesso, vou ter mais alcance. Corta aqui, corta ali, põe um efeito todo pipi. Quando faço uma cara estranha, depois aquilo entranha. Mas tem de ser quick, tem de ser fácil, tem de ter cliques, tem de ter likes, independentemente da substância. Guia-te pela ganância, não ligas ao senso comum. Assim não vais a lugar nenhum. Hoje é bom, às 3 da tarde. Amanhã ninguém quer saber. A velocidade de tudo arde. Dou por mim enlouquecer. Guarda conteúdo, fala sobre tudo e sobre nada. Acaba com a tua namorada só para ver a sua reação. Grava, edita, posta com título controverso, como toda a gente gosta. Mas que falha a verdade, tipo falsa publicidade. Mantém alta espontaneidade. Hoje é bom, às 3 da tarde. Amanhã ninguém quer saber. A velocidade de tudo arde. Dou por mim a enlouquecer. Hoje é bom, às 3 da tarde. Amanhã ninguém quer saber. A velocidade de tudo arde. Dou por mim a enlouquecer. Faz um vídeo triste de vez em quando. Mostra que és um mero ser humano. Mostra-te a ti sem disguise. Mostra o link para o merchandise. Fala de uma forma esquisita para o brasileiro entender. Em Portugal não tá guita para um gajo sobreviver.
Há pouco foi abordado assim de uma forma ligeira o tema da saúde mental. O Guilherme disse que tem uma relação equilibrada consigo mesmo, e que têm uma boa saúde mental, e então também porque o espectro da saúde mental também tem muito a ver connosco, não é? Eu gostaria de lhe perguntar e de lhe pedir, se fosse possível, para partilhar algumas das suas estratégias em relação à sua saúde mental.
Estratégias.
Não sei, como vive numa ilha, não deve ser difícil, não é? Passear na praia, ouvir o mar, essas coisas.
Sim, eu sinto que também tive muita sorte na vida com a família em que cresci. Sempre fui muito amado pelos meus pais, pela minha família. Sempre tive acesso a muita coisa que eu queria e amigos à minha volta, e tenho uma namorada que me ama e que eu amo. E eu acho que esses pontos todos contribuem para que eu seja uma pessoa equilibrada. E claro, a Ilha da Madeira é assim um ponto de paz e sossego, que sempre que eu consigo vou lá. O mar traz-me muita calma. A música também ajuda a libertar algumas frustrações. Não sei, eu sinto que é assim um conjunto de fatores.
Também é muito novo ainda, se Sim. calhar nunca passou por um problema que implicasse ter que recorrer a uma estratégia definida ou Sim, uma talvez. Outra estratégia mais em concreto, não é?
Sim, talvez. Felizmente, eu sinto que também tive muita sorte na vida nesse aspecto.
Mas o nosso foco não é só na doença. Nós também queremos focar na saúde e evitar a doença a todo o custo.
Sim, 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 sim. E eu tento fazer também o melhor na minha vida para que depois não haja situações, pelo menos que eu consiga controlar, que me possam levar a um sítio mais escuro. Ou...
Sim, obrigada.
Quando se acha que está tudo bem, às vezes é mau sinal.
Pois, talvez.
Não, quando que não. Se tem a idade do Guilherme não é bem assim. As ilusões são outras.
Não sei, eu sinto, sempre fui uma pessoa positiva e felizmente nunca tive muitos problemas. Eu sinto que emocionalmente e mentalmente sou uma pessoa, ou pelo menos tento ser uma pessoa equilibrada. Mas não sei, no futuro, o que é que a minha vida trará, mas espero que continue mais ou menos como está.
Eu estava a brincar, não
estava
a
falar
sério.
Então, uma pergunta tem a ver agora com o teu esforço, dedicação, sacrifício, a tua ética de trabalho. A minha pergunta é, o quanto tu dedicas semanalmente ou mensal, não sei, como é que tu organizas a tua forma de praticar, para criar letras, está ali no estúdio, quanto tempo dedicas ao estúdio por dia? Ou qual foi o máximo de horas ou dias que ficaste no estúdio sempre ali focado? Ou então fazes de uma forma mais suave, uma vez ou outra? Ou é... Eu quero entender a tua ética de esforço de trabalho.
Sim, 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 sim.
Quanto dedicaste para estar onde estás neste momento?
Sim, sim.
Dois álbuns.
O processo de criação é feito fora do estúdio, nós só vamos, quer dizer, parte dele, pelo menos da concepção das músicas. O tempo que nós ficamos mais no estúdio foi quando nós realmente fomos lá gravar, porque o estúdio não é nosso, também é alugado, nós vamos lá gravar as nossas músicas e nós passávamos, sei lá, desde as 10 da manhã até às 8 da noite, durante se calhar 15 dias ou algo do género, sempre a gravar para aquilo ficar perfeitinho como nós queremos. Mas no processo de criação eu sinto que é um processo contínuo. Sinto que há todos os dias, não consigo contabilizar as horas, porque todos os dias, quando eu não estou a tocar, se calhar estou a pensar em algo que eu vi na rua e que se calhar era bom para uma música, ou uma frase que alguém disse, se calhar posso tirar alguma coisa desta entrevista que me inspire para fazer outra música. No fundo, eu acho que o processo criativo também vem um pouco daí, dessa busca constante de uma ideia nova que me faça querer... Não sei, há períodos mais criativos do que outros, claro. Sim, vai variando, não é uma coisa constante, mas é preciso também chegar a casa e tocar para a inspiração às vezes vem e tem dias que vem, tem dias que não vem, mas nós temos de estar lá à espera dela, não podemos só... Ela não vem do nada, temos de estar lá à espera dela, sim.
Olá, Guilherme, seja bem-vindo. Eu tenho Olá. Uma pergunta um pouco desafiante. Se fosse para descrever-vos, qual seria o vosso slogan?
Slogan? Nós não somos muito bons com slogans, mas... mas por acaso, falando disso, nós mudamos de nome há pouco tempo. Nós, como eu disse, nós chamávamos Man on the Couch e agora chamamos Napa. Chamávamos Man on the Couch e agora chamamos Napa. E nós, para fazer essa mudança de nome, nós, nas nossas redes sociais, nós pusemos uma música, tipo um jinglezinho, a falar sobre a mudança de nome. E a ideia era, queremos os Napa, um novo nome, a mesma chapa. Por isso, o slogan podia ser um bocado por aí. Um novo nome, a mesma chapa.
Eu também sou imigrante e tenho uma pergunta um pouco pessoal a fazer. Na vossa viagem da Madeira para Lisboa, o que é que te custou mais deixar para trás?
O que custou mais, aliás, deixar para trás foi a família, como é óbvio aqui. Por acaso tenho uma tia só, de família íntima, mas de resto a minha família está toda na Madeira, e ao contrário de pessoas, por exemplo, que vivem se calhar em Leiria e vêm estudar para Lisboa ou algo do género, essas pessoas conseguem apanhar um autocarro e ir ao fim de semana. Connosco é mais complicado, nós temos a apanhar um avião que é caro e é 1h30 mais o tempo do aeroporto de chegar e isso tudo. Sinto muita falta da família e principalmente também do mar e sim.
Da verdura.
Da verdura também. Da bananinha, da Madeira também é boa. Se eu sou mais verdura ou mar, são coisas que eu acho que podem ser compatíveis, por isso.
Guilherme, o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu, em nome da Rádio Aurora, a outra voz, queria agradecer a tua presença aqui hoje. Acho que foi uma entrevista muito gratificante e muito interessante. Espero que também tenhas gostado e as maiores felicidades e sucesso para o vosso projeto.
Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui e parabéns também pela iniciativa. Eu acho que foi, se calhar, das entrevistas mais únicas que eu já... Também por este motivo. Não, mas foi sem dúvida uma entrevista muito especial. Muito obrigado a todos os presentes e pelas perguntas. E é bom ver que a nossa música consegue chegar aqui. Muito obrigado. É isto. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada pela presença.